Muito bem, então nós estamos terminando aí, graças a Deus, mais um ano. Um ano com certeza cheio de vitórias, cheio de prosperidades e ao mesmo tempo tem os testes que nós passamos ao longo do ano. No final das contas, todos nós estamos aqui para cumprir uma missão pela qual Hashem nos colocou aqui. Tem uma mitzvah que aparece na Parashá, que foi lida no último Shabbat, que é uma mitzvah chamada Vidui Maasrot. O que vem a ser essa mitzvah? A Torá diz, nós sabemos que em Israel existem algumas mitzvot ligadas à agricultura. Quando você colhe, você precisa separar uma parte que vai para o Kohen, tem que separar uma parte que vai para o Levi, tem uma parte que tem que separar e levar para comer em Yerushalayim. Tem uma série de partes que você tem que separar e fazer uma mitzvah com essas frutas, com esses legumes. E a Torá diz que quando chega o fim de 3 anos, quer dizer, seria depois de terminar o 3º ano e depois de terminar o 6º ano do ciclo sabático, você precisa falar perante Hashem que eu tirei da minha casa todas as coisas sagradas. Quer dizer, o que eu separei para o Kohen, entreguei. O que eu separei para o Levi, já entreguei. Tudo que eu tinha que separar durante esse período, eu já entreguei. Eu dei para os pobres aquela parte que é dos pobres. Eu não comi quando eu não podia comer. Tanto se a pessoa estava de luto, tanto se a pessoa estava impura. E eu ouvi tudo aquilo que Deus falou. Cumpri tudo de acordo com aquilo que Hashem falou. E aí a pessoa termina isso pedindo para Hashem: por favor, Deus, nós fizemos a nossa parte, eu fiz a minha parte. Então agora, faça a sua parte, olhe para nós dos céus e nos abençoe. Abençoe o nosso povo e a terra que você jurou dar para nós. Esse é o trecho onde a pessoa fala e, pela linguagem dos nossos mestres, vidui. A pessoa confessa perante Hashem que ele fez tudo o que ele deveria ter feito. E é muito curioso esse nome da mitzvah. A mitzvah é chamada de vidui. Vidui é um termo que nós conhecemos de Yom Kippur. Quando você bate no coração e você fala: eu errei, eu pequei, eu falhei. Isso é chamado vidui. Isso é confissão. Nesse trecho, que a pessoa fala o vidui dos maasrot, nós não estamos vendo nenhuma confissão de algo errado que foi feito. Muito pelo contrário. Vidui maasrot, a pessoa está dizendo e afirmando e testemunhando perante Hashem que eu fiz tudo de acordo. Eu fiz tudo direito. E daqui nós aprendemos que vidui, confissão, não é só encontrar os erros. Vidui não é só olhar para o lado negativo. Vidui também é a pessoa perceber, notar as vitórias. Perceber aquilo de bom que ele fez. Perceber aquilo que ele teve sucesso. Aquilo que ele fez de acordo. E nós passamos, ao longo do ano, por muitos testes. Deus faz testes para nós. Pode ser que tem testes que a pessoa não consegue passar. Mas muitos testes. Nós conseguimos vencer. Nós conseguimos passar por eles. E nós nos tornamos uma pessoa melhor. Nós podemos avançar mais. O nosso vidui para Rosh Hashanah e para Yom Kippur tem que começar por esse lado. Primeiro nós temos que perceber e notar e observar as coisas boas que nós fizemos. Ver aquilo que, durante o ano, eu fiz direito. Ano passado, eu assumi em Rosh Hashanah, Yom Kippur, que eu iria fazer isso, isso, isso. Vamos ver o que eu consegui fazer. Muita coisa o pessoal conseguiu fazer, de acordo. Tem coisa que talvez ele tentou fazer e não deu tão certo. Tá bom, precisa ver e poder reavaliar e ver como eu posso nesse ano melhorar nisso. Mas o vidui começa quando a pessoa percebe as coisas boas. Depois que ele viu tudo que ele fez de bom durante o ano, aí sim ele tem que procurar agora e ver quais são as falhas, onde precisa ser consertado. Mas a base para poder subir são as nossas vitórias. Interessante que em Rosh Hashanah existe o costume de se comer alguns alimentos e pedir para Hashem uma série de coisas. E uma das coisas que se costuma comer é cabeça de peixe. E se fala e se pede para Hashem que seja a sua vontade, Shenihye Lerosh Velo Lezanav. Nós sejamos para uma cabeça e não um rabo. Tem muitas explicações por que nós falamos desta forma, que significa ser uma cabeça e não um rabo. Se você já é uma cabeça, automaticamente você já não é um rabo. Mas eu ouvi esse ano uma explicação muito bonita do Rav Zion Sne. Ele diz que o peixe tem uma propriedade curiosa. Enquanto a maioria dos animais conseguem olhar para trás e ver o seu rabo, o peixe não consegue olhar para trás. O peixe, de uma forma geral, não enxerga a sua cauda. O peixe está sempre olhando para frente. E é isso que nós pedimos para Hashem, que nós possamos ser como o peixe, que é uma cabeça que não vê o seu rabo. Ou seja, a cabeça representa a prosperidade, as coisas boas que a pessoa consegue fazer. E o rabo representa as coisas que não foram tão boas, que ficaram lá para trás. E essas coisas que não foram boas é para deixar para trás. Porque ficar se amargurando pelo passado não é uma boa forma de se avançar. É verdade, precisa reconhecer os erros. Precisa consertar os erros, precisa consertar as falhas. Mas ficar olhando para essas falhas o tempo todo é algo negativo. É uma tática do nosso mau instinto. É a pessoa ficar olhando para os defeitos dela mesma o tempo todo e ficar olhando como ele não consegue fazer nada e como ele não prospera. Isso faz com que ele perde a vontade de avançar. Nós pedimos Sheniel Erosh que nós sejamos como uma cabeça do peixe que olha para frente. Que foi, foi. Não tem como voltar, não tem como reparar. Eu posso buscar fazer melhor daqui para frente. Yehudá dos irmãos, dos 12 irmãos, 12 filhos de Yaakov, ele comete uma falha. Os irmãos estão discutindo o que fazer com Yosef, embora tenha alguns que têm ideias muito piores, estão querendo matar o Yosef. E eu dado a ideia, vamos vender o Yosef. Eles vendem o Yosef e depois percebe-se que eles fizeram uma bobagem. E agora, como que Yaakov vai lidar com essa situação? Eles veem a amargura que o Yaakov está. E aí a Torá diz, Vayered Yehudá me'etechav. O Yehudá desceu dentre os seus irmãos. Yehudá até então era considerado o irmão, o rei. Ele é o nosso líder. Ele já tinha esse espírito de liderança. Quando os irmãos viram que a ideia que ele deu não deu certo, os irmãos falaram para ele, agora, você não é mais nosso líder, esquece, chega, até aqui. Vayered Yehudá me'etechav. O Yehudá, então, desceu. quer dizer, foi descido. E ele foi morar em outro lugar, mais afastado dos irmãos. Ele se casou. E a mulher dele, depois que ele teve 3 filhos, a mulher faleceu. E depois, 2 dos filhos dele também morreram. O Yehudá tinha tudo para desistir da vida. Mas ele não desistiu. Ele foi perseverante e ele continuou seguindo da forma que dava. E no final das contas, ele acabou se tornando de novo o líder dos seus irmãos. Quando os irmãos voltam depois para descer para o Egito, com o Yaakov manda Yehudá na frente para ele construir uma casa de estudos para os demais. Ele se tornou o líder de Torá naquele momento. Rosh Yeshivá. Ele foi mandado na frente. Fala.
Não foi ele que fez chuva?
Também. Sim, sim. Com a história da Tamar.
E ele é descendente do rei Davi.
Exatamente. Então todos os reis vão sair de lá. Todos os reis são descendentes. O rei, reinado de Yehudá. Veio do Yehudá. Então, no final das contas, ele era importante. E ele não perdeu as esperanças. Por mais que estava dando muita coisa errada na vida dele, ele não perdeu as esperanças. Ele seguiu firme, sempre seguindo o caminho do peixe. Olha para frente e avança. Dessa forma, saiu o reinado da casa de David. E Mashiach vai vir desse Yehudá.
Meir?
Fala.
Ele perdeu todos os filhos ou só 3 filhos?
Ele perdeu 2 filhos. Sobrou 1 e depois ele teve mais 2.
Tá.
Nessa última paraxá, nós lemos também sobre a mitzvah de Bikurim, primícias. Só que tem um campo na terra de Israel, precisa separar as frutas que são as primeiras a ficarem maduras e precisa levar elas para o templo e dar de presente para Hashem e depois Hashem dá isso para os Kohanim, o Kohen que come. Quando a pessoa leva isso, ele tem que fazer uma declaração. E ele fala na declaração que o arameu quis acabar com meu pai. E meu pai desceu para o Egito. E lá ele morou em pequeno número. E lá ele se transformou numa nação grande, numerosa, forte. E os egípcios fizeram mal para eles, para nós. E nos afligiram. E nos deram trabalho pesado. E nós gritamos para Hashem. E Hashem nos ouviu. E viu o nosso sofrimento, a nossa labuta. E Deus nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grandes sinais, portentos. E nos trouxe para essa terra e nos deu essa terra, a terra que jorra leite e mel. E agora estou trazendo aqui das frutas que você me deu. E aí a pessoa coloca as frutas ali do lado do Mizbeach. Essa declaração que a pessoa deve fazer quando traz as primícias é muito conhecida para nós. Porque a Haggadá de Pessach usa justamente esses versículos para narrar sobre o êxodo do Egito. Nossos mestres pegaram esses 4 versículos dos 6 ou 7 que tem aqui. Pararam na parte que fala já das frutas, né? Aí já não tem a ver com a noite do Seder, não se fala, mas o começo é todo dito na noite do Seder, porque está falando um resumo bom sobre o êxodo do Egito. O Rav Elia Baruch Finkel pergunta por que que na noite do Seder se menciona justo esses versículos. Você quer contar sobre o êxodo do Egito? Tem um monte de partes da Torá que contam sobre o êxodo do Egito. Quer contar sobre a escravidão? Tem partes mais expressivas e que está muito mais dissertado a história. Por que que você não fala daquelas partes? Por que justo desse lugar que se fala a noite do Seder? Ele diz que existe uma grande diferença. Nos outros lugares que a Torá fala como uma história. Nesse trecho, a Torá está falando do ponto de vista de gratidão. E uma vez que a noite do Seder, toda a ideia é agradecer a Deus pelo êxodo do Egito, então nós falamos os versículos que contam a história do Egito voltada para o agradecimento. É interessante que Urashi comenta aqui, nessas palavras, quando a Torá diz, Ve'amartá elav, você vai dizer, vai proferir estas palavras. Urashi diz, você vai dizer, She'enha kefui tová. Vai dizer que você não é ingrato. Por que que você vai dizer que você não é ingrato? Por que que você não diz de uma forma positiva? Eu sou grato. Por que usar a linguagem negativa? Estou te mostrando que eu não sou ingrato. Diz o Rav Elia Baruch Finkel, uma pessoa jamais pode ser totalmente grata a Hashem. Uma pessoa jamais pode demonstrar e expressar toda a gratidão que ele tem para Deus. Porque teria que agradecer a Deus todo dia, todo minuto, todo segundo. Não tem uma coisa só para agradecer. Uma pessoa que acha que ele está cumprindo a sua obrigação ao proferir esses versículos de gratidão a Deus, Deus me tirou do Egito, me trouxe para essa terra, me deu a terra, me deu as frutas. Ele acha que ele já então cumpriu a obrigação, já sou uma pessoa que reconhece o que Deus faz? Não. De fato, ingrato você não é. Mas dizer que é uma pessoa que tem gratidão, ainda falta muito. E, inclusive, é isso que se fala na prece todo o Shabbat, todo o Yom Tov. Na Tfilah de Nishmat Kol Chai, se fala lá, Ilufinu Maresh Hirakayam, se a nossa boca fosse cheia de louvores como o mar. E etc, etc, todos os trechos lá assim exagerando. Mesmo assim, ainda não estaria agradecendo nem um pingo do que eu deveria agradecer a Deus. Ninguém consegue agradecer alguém que se dedica por você. Uma pessoa não consegue agradecer os próprios pais por tudo que eles fazem. É lindo que no Bar Mitzvah a gente fala discurso e fala blá blá blá, obrigado aos meus pais, que isso, que aquilo. Será que dá para agradecer com uma frase? Tudo que os pais fizeram, todo o auto-sacrifício dos pais, todo, já começando pela mãe carregando o seu filho durante 9 meses, e amamentando de madrugada, e correndo atrás dos filhos, e ajudando os filhos, e financiando os estudos dos filhos, e tudo, é muita coisa, não tem como agradecer. Mas pelo menos, a pessoa pode se rotular de não ingrato, se ele pelo menos reconhece um pouco. E a mesma coisa acontece com Hashem. Nós não temos como agradecer por tudo que Hashem faz para nós. Mas nós podemos, pelo menos, não sermos ingratos. Um rabino contou que ele dá aula todos os dias. E um dia aparece um sujeito que vem todos os dias na aula, veio de cadeira de rodas, e se via que ele está sem uma perna. O rabino olhou para ele e falou, o que aconteceu? Ele falou, não, eu não tenho uma perna. Falou, mas como assim? O que aconteceu agora? Ele falou, não, não é de agora, já tem alguns anos. Aí esse homem falou para o rabino, eu vou te explicar. Ele teve numa das guerras, Tsukeitan, se não me engano foi em 2014, e ele perdeu uma perna. Ele disse que, depois de um tempo, descobriram que nos Estados Unidos, eles têm lá um lugar só, que faz um implante de uma perna. É uma perna que dura 3 anos. E depois precisa fazer de novo. Custa 1,5 milhão de shekalim para fazer esse implante. E ele disse que ele fez, mas agora venceu. E agora ele está na fila para mais um implante, que vai durar mais 3 anos. Ele falou, a perna é muito boa, mas não se compara à outra que eu tenho. Então o rabino falou, veja só que coisa. Parar para pensar que em cada perna nós já temos 1,5 milhão, tem 3 milhões só nas pernas. E não dá nem para dizer que é 3 milhões, porque a nossa perna, que Deus criou para nós, funciona muitas vezes melhor do que essa que é implantada. Isso só nas pernas. E as mãos, e o coração funcionando, e o pulmão funcionando, e o sistema digestivo funcionando, e a cabeça funcionando, e todo o resto do corpo funcionando. Nós temos milhares de reclamações, e dói aqui, e dói acolá, e isso aconteceu, e aquilo aconteceu, mas no final das contas nós somos bilionários, trilionários. Nós só temos a agradecer a Hashem. Tem aquela história daquele pai muito rico que deu para os filhos, cada filho um carro. Levou eles para escolher, cada um escolheu o seu carro, o carrão do ano. E depois de 1 ano, o pai chamou eles e falou, olha, infelizmente minha situação não está muito boa, eu preciso que vocês me devolvam o carro. E eles falaram, não, mas pai, não dá para devolver, nós já acostumamos, precisamos do carro e não podemos viver mais sem esse carro. Ele falou, é isso, vocês vão me devolver o carro. E aí os filhos começaram a reclamar, o pai falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, vocês têm 1 mês para pensar e vocês depois me dão uma boa justificativa para ficar com o carro. E depois de 1 mês, o primeiro veio e falou, pai, imagina só, todos os dias eu saio de manhã, eu levo as crianças para a escola, eu levo minha mulher para o trabalho, eu vou para o trabalho, depois tem que fazer compras, uso o carro para um monte de coisa, eu preciso do carro. Ele falou, não. O segundo vem e fala, pai, não só que ajuda a família, mas eu faço bondade para os outros. Eu levo pessoas, quando precisam ir para o hospital, eu ajudo pessoas para irem, eu ajudo velhinhos, ajudo fazer compras para pessoas, etc. Eu preciso do carro para fazer bondade. O pai falou, não. O terceiro filho aparece perante o pai com um buquê de flores e as chaves do carro. E tem uma carta. Pai, eu queria te agradecer imensamente por esse ano maravilhoso que você me proporcionou quando você me deu esse carro. Deu para fazer isso, 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 isso. E tudo isso é graças a você. E aqui está a chave. Eu te devolvo o carro conforme você pediu, mas eu te agradeço muito pelo que você me proporcionou esse ano. Meu pai disse, você vai continuar com o carro mais um ano. Não só que você vai continuar, ainda vou te pagar a gasolina para esse ano. Os outros deram mil desculpas porque eles precisam disso. Você foi o único que conseguiu reconhecer que você não seria nada sem isso. Você agradece que eu te dei. Não te devo nada. Não devo manter o carro porque isso. Não. Você reconhece que foi bom ter o carro. Assim também dizem nossos mestres, quando chega Rosh Hashanah, nós estamos coroando novamente o rei dos reis. Nós temos que demonstrar a gratidão a Hashem pelo ano que se passou. Com todas as eventuais dificuldades, Hashem nos proporcionou e nos deu muita coisa. Infinito. E nós não temos nem como agradecer. Mas não por isso que nós vamos ficar em silêncio. Pelo menos, nós temos que demonstrar que nós não somos ingratos. Se a pessoa demonstra para Hashem que ele reconhece que Hashem dá as coisas para ele, então Hashem fala, tá bom, então eu vou renovar o contrato. Vou te dar até mais. Você merece, porque você percebe que eu não sou obrigado a te dar nada. E você reconhece quando eu te dou. O Imrei Chaim de Tzanz, era um Rebbe, na Europa ainda. Uma vez veio alguém para ele, pediu para ele, Rabino, me dá uma brachá, vou fazer um negócio. Eu queria muito que você me desse uma brachá para ter sucesso. O Rabino falou para ele, eu te peço um favor. Que você tenha sucesso. Mas uma vez tendo sucesso, dá uma doação do dízimo para Yeshivá. O homem falou, tá bom, Rebbe, me comprometo. Na noite seguinte, o Rebbe bate na porta dele. Ele abre a porta, diz, pois não, Rebbe. O Rebbe diz, eu vim aqui para buscar o dinheiro que você prometeu dar para Yeshivá. Aí o homem falou, mas Rebbe, você não precisava ter vindo até aqui. Agora, à noite, assim tarde. Amanhã eu ia te dar. O Rebbe falou para ele, olha, hoje eu sei que acabou de ser um negócio e você ainda considera o que você ganhou como lucro. Amanhã de manhã, você já vai estar imaginando que esse dinheiro já é teu capital. E aí já vai ser um pouco mais difícil de tirar do teu bolso. Tem uma história que contou o Rav Yitzhak Tuvia Weiss. Ele foi rabino aqui em Israel, faleceu faz, acho que 3 anos, mais ou menos. Ele nasceu numa cidadezinha, se não me engano, chama Pizensk, alguma coisa assim. Que era uma cidadezinha perto de Pressburg. Lá ele cresceu, e aí veio a Noite dos Cristais, que na verdade isso é um apelido que não faz nenhum sentido. Foi um grande pogrom que os alemães fizeram. E todo mundo estava entendendo onde é que isso vai parar. Os judeus na Inglaterra começaram a fazer pressão sobre o governo e precisam fazer alguma coisa. Aproveita que vocês ainda têm algum bom relacionamento, ainda antes da guerra, eles tinham um relacionamento razoável com a Alemanha. Então, pelo menos, fazer algum acordo para salvar as crianças. Tem um monte de crianças lá que não tem por que estar em meio de uma guerra, então tirar eles de lá. Os judeus ingleses esperavam salvar muitas crianças. Mas no final das contas, nas negociações que fizeram com a Alemanha, a Inglaterra conseguiu que eles vão salvar 10 mil crianças. E essa campanha se chamou Kindertransport. Eles trouxeram crianças da Europa toda para a Inglaterra. Nessa cidadezinha, então cada cidade receberam uma quantidade de permissões para as crianças. E nessa cidadezinha também o gabai da comunidade recebeu lá um envelope com alguns papéis que podiam liberar algumas crianças. Mas era pouco. Tem muito mais crianças na comunidade. E ele ficou na dúvida, o que nós fazemos? Será que não dá para, de repente, alguém ter algum contato e dá para se falar ou tentar? E o gabai então chamou o menino, que era o Rav Tuvia na época, e falou para ele, por favor, faz um favor. Nós temos uma cidade aqui pertinho de nós, Pressburg, uma cidade grande. É um grande centro judaico. E com certeza lá eles devem estar mais a par da situação e devem saber o que dá para ser feito. Então, por favor, me faz. Vai até lá e conversa com o gabai lá e pergunta para ele se não tem algo que dá para se fazer a mais, para liberar mais crianças, salvar mais crianças. Rav Tuvia contou que ele foi até Pressburg e foi falar com o gabai. O gabai disse: infelizmente, transmita lá que não tem muito o que se fazer. Rezar. Rezem, porque não tem com quem falar. Não tem com quem falar, não tem o que fazer. O número de papéis que tem é o que tem e acabou. E aí o gabai chamou o Tuvia e falou: escuta, vem aqui. Eu estou encantado que você veio andando da tua cidade até aqui só para perguntar e para se interessar e tentar ajudar. Abriu o envelope e tirou um dos papéis de autorização para salvar uma criança. Entregou nas mãos do Tuvia e falou: você põe no teu bolso, guarda bem que isso pode te salvar a vida. E o menino voltou para sua cidadezinha e contou para o gabai lá: olha, não tem muito o que fazer. Ele disse que tem que rezar porque não tem com quem falar. Esse é o número que você recebeu, é o que tem e acabou. Afinal das contas, os dias se passaram e chegou o dia onde as crianças dessa aldeia iam embora para a Inglaterra. A mãe dele chamou ele na noite anterior e falou: meu filho, não sei se nós vamos voltar a nos vermos. E eu te peço e te imploro, você vai para a Inglaterra, você precisa me prometer que você vai estudar Torá sempre. O menino falou: sim, mãe, eu prometo. Não, 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 não adianta assim. Me dá a mão e fala que você jura para mim que você vai sempre buscar estudar Torá. Ele jurou para a mãe. E no dia seguinte foi a despedida. Ele nunca mais voltou a ver seus pais. Foi para a Inglaterra. Quando chegou na Inglaterra, ele foi recebido por pessoas lá da comunidade que receberam e... E ele foi posto numa casa específica lá, em algum lugar, ia ser posto numa escola. E ele falou: eu peço que eu quero ir para uma yeshivá, eu quero estudar Torá. Eu jurei para minha mãe Eu quero cumprir os juramentos que eu fiz. Então, tudo bem. Levaram ele para uma yeshivá que tinha na Inglaterra, para ele poder estudar. E assim foram chegando crianças de tudo que é lugar da Europa. 10.000 crianças. Depois de um tempo, todas as crianças já estavam lá, resolveram que precisam fazer um evento onde pelo menos parte dessas crianças vão agradecer o rei da Inglaterra por ter salvo eles. E assim convocaram parte dessas crianças. E o Rav Tuvia, ainda pequenininho, também criança, foi também chamado. Eles fizeram uma fila de cada lado da rua. No meio ia passar o rei. Não sei se no carro ou numa carroça, na carruagem. E todas as crianças, conforme o rei vai avançando, as crianças foram ensinadas que eles vão gritar thank you pro rei. E o rabino conta que ele estava lá, enfileirado, e eles veem o carro do rei chegando, e todas as crianças gritando obrigado, obrigado, obrigado. Perto dele tinha uma criança chamada Dudi Friedman. Esse Dudi Friedman era um colega que ele conhecia e que ele todos os dias estava chorando de saudades pelos seus pais. Quando o rei chegou na frente deles, o Dudi saiu correndo para o meio da rua e se debruçou na carruagem, no carro. E os seguranças logo queriam empurrar ele. E o rei fez sinal, deixa. O rei virou e falou, meu menino, o que foi? E o menino disse, eu queria agradecer muito o rei, Vossa Majestade, que você salvou a minha vida. Mas, e o menino começou a chorar. O menino disse, Vossa Majestade, eu tenho certeza que se você salvou 10.000 crianças, você pode salvar mais. Os meus pais ficaram na Europa. Eu estou morrendo de saudades deles. Meus irmãos ficaram na Europa. Por favor, salva meus pais. Traz a minha família para cá também. E o rei ficou impressionado. Ele falou, mas você sabe onde que eles moram? Sim. Qual o nome deles? Me passa todos os dados. Eu vou verificar o que dá para ser feito. E assim o Dudi se afastou e o rei seguiu. E o rei de fato pediu para falarem com o governo nazista e pediram que eles precisam, por favor, que tragam essa família específica que mora em tal cidade, precisam que tragam para a Inglaterra. Depois de poucos dias, o Dudi estava com toda a sua família, abraçando a sua família. Disse o Rav Tuvia, eu fiquei me comendo, pensando, por que que eu não pedi a mesma coisa? Eu fui correndo até o palácio e falei, eu quero falar com o rei. Me deixaram lá sentado, lá fora, esperando, 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 esperando. Que rei, quem você, como você pensa que você vai falar com o rei agora? E eu fiquei pensando, que coisa impressionante. Aquele menino soube aproveitar o momento. Ele não perdeu a chance. Ele estava agradecendo, mas ele pulou em cima e pediu, por favor, rei, me ajuda. E essa é a lição para nós. Nossos mestres dizem que durante esse período do mês de Elul, os 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, o rei dos reis, sai do seu palácio. Ele está no campo. Normalmente, durante o ano, nós podemos sempre rezar, nós podemos sempre pedir. Mas é mais difícil. O acesso ao rei é mais complicado. O rei está no palácio. Não é assim que você chega lá e quer falar com o rei. Tem que marcar a hora, não é uma coisa tão simples. Quando o rei está na rua, você tem um acesso muito mais fácil a ele. E se nós temos o acesso a ele, nós temos que aproveitar esse acesso para dois pontos principais. Agradecer ele e pedir. Se nós soubermos agradecer a Hashem por todo o bem, e como nós falamos antes, por mais que nós agradeçamos, ainda não chegamos nem no começo do que deveria, mas pelo menos nós mostramos que não somos ingratos. Pelo menos nós mostramos que nós reconhecemos todo o bem que Hashem faz para nós. Se nós buscarmos agradecer a Hashem e demonstrar como nós entendemos que nós não merecemos nada, mas Hashem com a sua benevolência nos dá tudo aquilo que Ele nos dá ao longo do ano, e nós aproveitarmos que nós estamos agradecendo, já estamos com o rei próximo, nós podemos pedir. O que nós podemos pedir? Tudo. Não tem limite para o que nós podemos pedir. E é um momento que nós estamos tão próximos do rei que precisa ser aproveitado para pedir tudo mesmo. Mesmo que pareça algo impossível, mesmo que pareça algo que está muito acima do... Não interessa. Quando você está lá do lado do rei, você pode pedir, me salva, por favor, aquele. Uma coisa que normalmente não dá. Mas nesses dias dá. Se nós soubermos aproveitar, com certeza, Hashem vai ver que nós somos, pelo menos, pessoas que não são ingratas. Hashem vai proporcionar para cada um e um ano bom, um ano com saúde, um ano com sustento, um ano de realizações, um ano de crescimento espiritual, principalmente, também pode vir acompanhado de crescimento material, que nós possamos sempre influenciar positivamente uns aos outros, mais ainda em épocas tão difíceis que o mundo está passando agora, de uma forma geral, e o nosso povo em especial. Quanta coisa nós temos que agradecer a Hashem e pedir a Hashem para que seja um ano de salvação para todo o nosso povo.
Amém.